A informação, para já os destaques com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. GNR e bombeiros batem terreno à procura de jovem desaparecido na localidade de Amiais de Cima. Marco, que estava no mercado, separa a junta urbana de casais. Anabela Freitas deixou reparos à atuação de António Rodrigues. Independentes agradeceram à população pela forma como se empenhou na festa dos tabuleiros.
Tumarimbando, 9º Festival Internacional de Percussão. Em Tomar, de 20 a 26 de julho, no Cineteatro Paraíso. Concertos profissionais. Tumarimbando, de 20 a 26 de julho. Uma organização da Sociedade Filarmónica Gual em Paz. Tumarimbando, um festival a não perder.
Para hoje então, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, ainda que nas regiões do interior norte e centro se espera aumento de nubosidade com possibilidade de aguaceiros, podem localmente ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada. O vento torna-se-á mais intenso no litoral e nas terras altas. Temperaturas máximas previstas para o Porto eram 24 graus, Leiria 25, Coimbra 27, Lisboa 28, Guarda e Santarém 29, Tomar 31, Faro 32, Castelo Branco e Évora 35.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um jovem de 24 anos de idade está desaparecido desde o início da tarde desta segunda-feira da localidade de Amiais de Cima, concelho de Santarém. Vasco Lopes terá sido visto pela última vez nas imediações da sua residência, sendo que, agora, no terreno, têm estado elementos da Guarda Nacional Republicana e ainda dos bombeiros voluntários de Pernes, num alerta que foi dado pela mãe do jovem. Recorde-se que a tragédia já assolou esta família em maio último, com a morte do pai de Vasco. O conhecido empresário de Amiais de Cima foi encontrado sem vida dentro de um lago, também nas imediações da residência. Também ele esteve desaparecido.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O marco indicador da divisão entre São João Batista e Santa Maria dos Olivais, colocado no mandato de António Rodrigues e retirado há alguns meses a pedido do atual presidente da Junta, Augusto Barros, irá ficar na Nacional 110, precisamente na fronteira entre Casais e a freguesia urbana. Esta intenção foi avançada na reunião da Câmara de Tomar, realizada nesta segunda-feira pela presidente Anabela Freitas, na sequência de um pedido de esclarecimento por parte do vereador Pedro Marques. O eleito do IPT quis saber se aquilo que Augusto Barros afirmou numa recente Assembleia de Freguesia correspondia à verdade, ou seja, o autarca terá justificado a retirada do marco da zona do mercado municipal com uma decisão da maioria do Executivo, sendo que, convém sublinhar, o assunto nem chegou à reunião da autarquia. Anabela Freitas falou em encontro de vontades e deixou reparos à forma como a junta de António Rodrigues ocupou espaço público sem ter competência para tal.
Foi um encontro de vontades. Primeiro, se bem que não é competência da Junta a ocupação de espaço público, recordo que também quando aquele marco lá foi colocado, também não foi a Câmara que autorizou. A exemplo daquilo que foi a Casa dos Patos também. A Junta decidiu colocar em espaço público, usufruir do espaço público, sem ter competência para o fazer. O Sr. Presidente da Junta manifestou a vontade de o marco ser colocado num outro local. Aquilo que ele manifestou perante nós era que o marco fosse colocado entre o que divide a Junta de Freguesia de Casais e a Junta Urbana, portanto na Nacional 110. A autarquia disponibilizou os meios para fazer a remoção do marco e está neste momento a aguardar que o Sr. Presidente de Junta nos diga qual o local que pretende para colocar o marco.
A próxima edição da Feira de Santiria já mexe. Terminou o prazo para a apresentação de candidaturas aos lugares disponíveis para a instalação de espaços comerciais, sendo que, comparativamente com aquilo que aconteceu em 2014, há um acréscimo na ordem dos 11% em termos de procura. Ou seja, enquanto no ano anterior, nesta mesma primeira fase, ficou desde logo reservada uma área na ordem dos 67%, neste recente período os valores situaram-se na casa dos 78%. No que diz respeito aos espaços dedicados aos divertimentos, por sua vez, foram colocados 15 lugares a concurso e só um não mereceu o interesse de potenciais candidatos. O procedimento será agora feito no dia 27 deste mês. Bruno Graça, vereador responsável pela área dos mercados e feiras, deu conta destes números na recente reunião do Executivo.
Foram colocados 93 lugares para candidaturas. Concorreram 94 candidatos, sendo certo que houve naturalmente candidatos que se candidataram a lugares mais que um mesmo lugar, pelo que restam neste momento dos 93 lugares disponíveis, restam 21. Restam, quer dizer, no fim do concurso que vai ser no dia 27. Dos lugares, por exemplo, de divertimento, que é sempre a zona, digamos, mais importante em termos de funcionamento da feira, que é um núcleo central, foram colocados 15 lugares a concurso e, portanto, só um ficou sem candidatos. Portanto, haverá candidatos para todos os lugares. Se não houver, de facto, desistências no dia 27, que é o dia em que vão decorrer, em que vai decorrer o procedimento, esta primeira fase está melhor em termos de candidaturas do que a do ano passado. Portanto, o ano passado ficou pelos 67%, digamos, os lugares que tinham sido candidatáveis, digamos assim, tinha havido candidatos, e este ano há 78% dos lugares já têm candidatos, portanto, para serem ocupados.
Rádio Hertz, informação.
A visita de António Costa a Tomar foi alvo de duras críticas dos vereadores do Partido Social Democrata e dos Independentes, assim como da presidente Anabela Freitas. Recorde-se que o secretário-geral do Partido Socialista marcou presença na manhã de sábado para assistir aos cortejos parciais da Festa dos Tabuleiros, mas a forma como a comitiva irrompeu pela Praça da República apanhou de surpresa tudo e todos, de tal forma que o vereador Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária, saiu em protesto do local reservado aos eleitos locais, acompanhado desde logo por João Tenreiro, do PSD. E foi precisamente o também presidente da Conselhia Laranja que se insurgiu contra este acontecimento, aproveitando a reunião de Câmara desta segunda-feira para chamar a atenção de Anabela Freitas, naquilo que comparou a um arrastão.
Portanto, isto estou à vontade para dizer, porque se fosse com o meu partido, eu fazia a mesma coisa. Também criticava. Foi a forma como ocorreu, como o secretário-geral do Partido Socialista aparece com toda a comitiva do PS, invadindo, estávamos todos perfilados, vereadores e alguns deputados municipais e a senhora presidente também, com o mordomo, perfilados, conforme a tradição, a ver passar o cortejo com as juntas de freguesia, a dar os parabéns, como é tradição, e somos completamente arrastados por cerca de 40 pessoas ligadas ao Partido Socialista, que ocuparam por completo sem pedir licença. Na altura o vereador Bruno Graça saiu, ausentou-se, chateado eu também, para lhe ser sincero, fomos para o início da escadaria, junto à entrada da Câmara, aborrecidos. O vereador Pedro Marques chamou-me e disse-me, não, nós temos de estar aqui presentes por respeito às freguesias. E foi isso, depois eu voltei e quase que pedi licença àquelas pessoas que lá estavam para poder passar, que olharam para mim do lado, quem és tu que estás aqui a ocupar o meu espaço, mas quase que pedi licença para passar, para poder, de facto, dar os parabéns às freguesias e respeito às freguesias, que era a freguesia da Aceição. Sr. Presidente, eu sei que a senhora não teve culpa, a senhora estava junto a nós, não teve culpa. Mas eu tinha que manifestar, enquanto membro deste Executivo, manifestar aqui o meu lamento, que já fiz chegar ao Presidente do Partido Socialista de Tomar, que me fez o devido pedir desculpas pela situação. Esta situação foi uma situação que eu tenho que dar aqui o lamento.
A verdade é que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, eleita precisamente pelo Partido Socialista, também teceu críticas à forma como tudo aconteceu, classificando a atitude da comitiva como deselegante e causadora de mal-estar.
Nós também comentámos entre nós que foi lamentável o que aconteceu. Chamem-nos tomarenses, temos orgulho em ser tomarenses, aquilo para nós é muito importante. Achámos que foi deselegante, principalmente porque estava a chegar uma banda na altura, estava já a ir uma parte do cortejo parcial, mas objetivamente, e perceberam que não podíamos fazer nada, mas efetivamente também entre nós causou mal-estar e foi deselegante.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, não deixou passar este assunto sem tecer algumas considerações, referindo que as críticas proferidas por Anabela Freitas são o mínimo que se poderia dizer.
Acho que é o mínimo que pode dizer que foi deselegante. Acho que é o mínimo mesmo. Até porque havia gente com responsabilidade no município que vinha acompanhá-los. E esse é que não tem que ter todo o cuidado. Nem são quem vem de fora, nem é quem vem de fora. É quem cá está dentro. E um deles é junto do seu gabinete. Eu acho que as pessoas devem medir os seus atos.
E os Independentes, por tomar precisamente pela voz do vereador Pedro Marques, quiseram expressar a sua gratidão pela forma como a população tomarense se empenhou na recente festa dos tabuleiros. Por ocasião da reunião de Câmara desta segunda-feira, Pedro Marques sublinhou um redobrado empenho e dedicação de todos os tomarenses, quer na ornamentação das ruas e janelas, quer na forma como viveram todos os momentos da festa, desde a primeira saída de coroas até ao culminar com a distribuição da pesa. O eleito dos PT, em jeito de balanço ao que aconteceu, diz mesmo que o povo se superou em todas as vertentes e voltou a demonstrar que a festa é do povo e sem ele nada do que vivemos nestes últimos meses teria sido possível.
A cada 4 anos cai sobre Tomar um manto de magia que faz emergir nas suas gentes aquilo que de melhor existe no ser humano. Esse sentir que é tão nosso e tão difícil de explicar é o que torna possível a realização de uma festa cuja beleza e simbologia ultrapassa fronteiras e chama cada vez mais pessoas a quererem viver e sentir de perto o que nenhuma fotografia, filme ou descrição consegue fazer justiça. A Festa dos Tabuleiros, ou Festa do Espírito Santo, tem na sua gênese a celebração da vida, da partilha, da solidariedade e da comunhão entre iguais. Ninguém fica indiferente e a sua vivência, nem que seja como espectador, deixa uma marca indelével e permanente em quem passa pela experiência. Tudo nesta festa faz apelo aos valores mais nobres do viver em sociedade. E este ano, mais uma vez, foi visível um redobrado empenho e dedicação de todos os tomarenses, quer na ornamentação das ruas e janelas, quer na forma como viveram todos os momentos da festa, desde a primeira saída de coroas, no domingo de Páscoa ou dia da ressurreição, até ao culminar da festa com a distribuição da pesa. Em tempo de balanço de mais uma edição desta festa, que é o rosto maior da nossa terra e da nossa identidade, sentem os Independentes por Tomar ter a obrigação de agradecer a este povo que mais uma vez superou em todas as vertentes da festa e voltou a demonstrar que a festa é do povo e sem ele, sem a amizade que está subjacente, sem a entreajuda, o espírito de sacrifício, o brilho e o orgulho de ser tomarense, nada do que vivemos nestes últimos dias e meses teria sido possível. Os Independentes por Tomar querem assim, desta forma simples, simbólica, mas sentida, agradecer a todos os que, de forma direta ou indireta, honraram com o seu esforço, dedicação e, muitas vezes, com enorme sacrifício, todos os momentos compõem a festa no seu todo. Há centenas de pessoas que passaram os últimos meses a trabalhar para a festa, tantos deles sem sofrer nada do fruto do seu trabalho gracioso e da sua enorme generosidade, cumpre-nos saudar a dignidade que imprimiram à festa e a forma como agradeceram o nome de Tomar no país e no mundo. Obrigado aos tomarenses, viva a festa, viva Tomar!
Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro de Portugal, irá presidir à inauguração do CERC, Centro de Competências e Inovação da Floresta. Esta estrutura, que irá funcionar como uma incubadora localizada na Sertã, está concluída e, dessa forma, será inaugurada nesta sexta-feira a partir das 15h30.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Olhamos agora um pouco pelo distrito. No âmbito da iniciativa Verão in Santarém é um espanto, a Câmara Municipal de Santarém, em parceria com a Rodoviária do Tejo, disponibiliza desde o dia 15 de julho um minibus gratuito que vai permitir à população e visitantes efetuarem um circuito turístico pelo centro histórico da cidade, de quarta-feira a domingo, durante os meses de julho e agosto. Com este projeto, a autarquia pretende promover a acessibilidade ao centro histórico, convidar os habitantes a serem turistas na sua própria cidade e deslocar-se a espaços que, devido a dificuldades diversas, já não acediam há muito tempo, bem como criar o hábito de reencontrar a cidade nos seus diferentes espaços e sociabilidades. Avançamos para Vila de Rei, onde o Museu Municipal e o Museu do Fogo e da Resina vão alargar os seus horários de abertura ao público, com a realização da Feira de Enchidos, Queijo e Mel, que terá lugar de 25 de julho a 2 de agosto. Assim sendo, o Museu Municipal de Vila de Rei vai encontrar-se aberto das 10h30 às 12h30 e das 14 às 20 horas de quarta a domingo e das 14 às 20 de segunda a terça-feira. O Museu do Fogo e da Resina irá funcionar das 10h30 às 12h30 e das 14 às 20 horas durante todos os dias desta feira. Por seu lado, também a Biblioteca Municipal José Cardoso Pires vai alargar o seu horário de funcionamento, mantendo-se aberta das 10 à meia-noite durante todo este certame.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro Desportivo de Fátima está a iniciar nesta temporada um novo caminho na sua história. Depois de ter chegado aos campeonatos profissionais, segunda liga, há relativamente poucos anos, o emblema fatimense caiu nos distritais, onde já não estava há mais de 3 décadas. O futuro é risonho, apesar de ainda existirem mazelas face aos problemas do passado recente. O Fátima, que criou uma sociedade anónima desportiva, chegou a acumular dívidas na ordem dos 750 mil euros, valor que na atualidade se resume sensivelmente a metade. A intervenção de um investidor da Arábia Saudita confere então ao Centro Desportivo mais razões para acreditar que o pior já passou. Com estruturas dignas de um clube profissional, ainda que falte um sintético, o Fátima encara a passagem da sua equipa sénior pelo distrital da Associação de Futebol de Santarém como uma mera etapa num percurso que deverá levar a curto espaço de tempo à segunda liga. O padre António Pereira, presidente do emblema ribatejano, foi convidado do ERTE Desportivo desta segunda-feira. Ficou, em primeira instância, o regresso ao passado para lamentar alguma ingenuidade da direção de então.
Nem quero tão pouco atrever-me a culpar alguém. Aliás, eu próprio também sou desses que tenho de apontar-me o dedo. Fomos ingênuos, deixámos-nos enganar. Apareceram-nos vigaristas, assim com letra grande, que realmente nos levaram aqui nesta situação e que nos criaram os problemas que hoje temos. É bom que se aprenda a lição desta vez e que nunca mais nos deixemos envolver por pessoas dessas que vêm até de outros continentes e que, no fundo, levaram Fátima a esta situação lamentável. Está a ver, essas pessoas existem um bocadinho no nosso país, um pouco por toda a parte. Muitos clubes têm sido assediados por essas pessoas, outros, como nós também, têm sido ludibriados, outros, enfim, estão na iminência. E, portanto, hoje fala-se muito nesses investidores que, no fundo, são oportunistas e que muitas vezes se aproveitam da ingenuidade das pessoas e até da bondade para, enfim, satisfazerem os seus malabarismos. Foi o que aconteceu no Fátima.
O Fátima foi prejudicado em muitos milhares de euros.
Foi. Muito, muito.
E não há forma legal para tentar resolver ou sair desta situação, amenizar a situação, melhor dizendo?
Se a pessoa que esteve na origem disso está impedida de entrar no país, é considerada contumaz, portanto, o que é que nós podemos fazer, não é?
E começa nesta sexta-feira mais uma edição, a 7ª do Festival do Frango, numa organização do Sporting Clube de Tomar. Aliás, a grande novidade do evento prende-se precisamente com este aspecto da realização, anteriormente entregue apenas à secção juvenil do emblema leonino. O festival, que segue até domingo, terá como palco o Jardim da Várzea Pequena, sendo que para além do frango assado, também estarão disponíveis espetadas, entremeada e febras. No Coreto haverá animação durante estes 3 dias, a partir das 22h30. Iniciou-se na última sexta-feira o programa Ciência Viva no Verão 2015, que dará origem a centenas de atividades de divulgação científica em todo o país. O Centro Ciência Viva de Constância, em cooperação com o Parque Ambiental de Santa Margarida e a EDP, Barragem de Castelo do Bode, coordena atividades que se irão distribuir até 12 de setembro e terão lugar em locais diversos, como o Jardim Horto de Camões, Porto da Cova, Casa Memória de Camões, a Antiga Cadeia, na Igreja Matriz de Constância, na Capela de Santo António, no Parque de Apoio no Centro de Ciência Viva, na Cidade Romana de Escória, na Casa do Povo de Montalvo, Margens do Tejo e do Zêzere e na Barragem de Castelo do Bode. Os interessados podem obter mais informações através do site constancia.cienciaviva.pt, também info@constancia.cienciaviva.pt ou então através dos números de telefone 249-739-066, também disponíveis os telemóveis 911-588-984 e ainda o 926-979-346. E é tudo por agora. As notícias vão voltar quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.